Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu creio que poucos temas são mais importantes para nós debatermos nesta e nas próximas semanas do que o documento que no dia 11 de fevereiro, ou seja, na semana passada, o Banco Central Americano divulgou sob o nome de Relatório de Política Monetária. É um relatório que é feito pelo seu Banco Central, enviado ao Congresso, analisando a situação da política monetária daquele país e de diversos países do mundo. Nesse trabalho, a Autoridade Monetária dos Estados Unidos, ou seja, o Banco Central Americano, com toda a responsabilidade que tem, analisou a vulnerabilidade de 15 países emergentes. Desses 15 países emergentes, o Brasil ficou na segunda pior qualificação. Ou seja, ficou em 14º lugar entre 15. O único país que, de acordo com esse relatório, representa ou apresenta uma vulnerabilidade maior é a Turquia. A análise que eles fazem é muito importante, pois é feita por um banco central dos mais referenciados do mundo inteiro. É com base nesses relatórios que os investidores internacionais agem. É com base nesse documento que eles consideram onde investir em comparação com a taxa de juros que se paga. Quanto mais vulnerável um país, maior a taxa de juros e menor o prazo que se faz o empréstimo a um país. O Brasil está mais do que nunca, portanto, precisando que capital venha para o país. Um documento como esse tem um impacto negativo na vinda de capital. As agências de qualificação, que são reiteradas vezes apontaram a possibilidade de rebaixar a nota do Brasil, aquela nota que a gente vê a A e tudo, com esse documento elas vão ter um sinal negativo para a nossa economia, o que arrisca uma redução na nota de credibilidade da nossa economia no cenário internacional, com uma consequência ampliada. É preciso lembrar que na economia acontece muito o tal do círculo vicioso. Você faz uma coisa ruim que leva a outra coisa ruim que leva a piorar a coisa ruim do início. Nós podemos estar entrando em um momento desses círculos viciosos que às vezes destroem a economia. É uma triste constatação, de que alertas feitos por tanta gente, tantos economistas no Brasil, sobre a política econômica brasileira, ao longo de diversos anos, estão sendo confirmados por fontes insuspeitas, que fazem análises cuidadosas e técnicas, sem que a gente tenha escutado, Sr. Bazarido, há tempo suficiente os alertas para corrigirmos os nossos erros. Eu cito aqui alguns dos economistas. O economista Gustavo Loyola, José Roberto Mendonça de Barros, o deputado Armínio Fraga, o economista Delfim Neto. E para que não digam que eu citei, sobretudo, economistas de tendência contra o governo, que vem do passado, o economista Carlos Lessa, um dos primeiros avalistas no mundo da economia do presidente Lula, que foi seu presidente do BNDES. Ele tem alertado. Lembro de um jantar que eu tive na casa do senador Requião com o Carlos Lessa e a preocupação que ele tinha diante da nossa situação. O Nelson Barbosa, que foi um dos homens mais importantes da política econômica brasileira e que saiu por algumas divergências, já nos seus gestos e às vezes nas suas palavras, alertavam do risco. Henrique Meirelles, presidente do Banco Central durante 8 anos do Lula. O Gonzaga Beluso, outro economista com longa tradição de apoio das forças progressistas. E para não falar outra vez, para não repetir, o Delfim Neto, que tem sido um apoiador E a sensação que a gente tem é de que o professor Delfim Neto cansou de fazer alertas e até deu uma recuada ultimamente. Mas eu cito um documento feito aqui nessa casa, um discurso que eu fiz no dia 22 de junho de 2011, quase 3 anos atrás, e que se transformou em um pequeno prospecto, assim, uma plaqueta que eu publiquei, elaborada junto com um dos meus assessores, o Valderi Rodrigues, com o nome A Economia Está Bem, Mas Não Vai Bem. O título era muito claro, os indicadores que aparecem não são ruins, mas o que a gente vê por debaixo da economia brasileira são sinais de uma grande vulnerabilidade. Quando eu vi o relatório do Banco Central, eu fiquei surpreso como algumas das frases são na mesma linha, parecidas. Eu lembro aqui, por exemplo, uma frase que está em uma das 6 vulnerabilidades que o documento do Banco Central Americano analisa. As 6 vulnerabilidades que nos ameaçam a cada um daqueles países. E a relação entre o saldo em transações correntes e o produto interno bruto, que é a chamada vulnerabilidade do setor externo. No meu texto está: simples reduções no valor exportado, ou seja, pequena queda no valor exportado, seja decorrente de queda nos preços ou nas quantidades demandadas desses produtos por conta de recessão lá fora, gerariam ou gerarão uma situação grave ou mesmo de reversão para a nossa balança comercial. Por exemplo, entre novembro de 2010 a outubro de 2011, o saldo na balança comercial foi de 31 bilhões. Uma redução de 13% neste valor, via redução de preço ou de quantidade demandada, ou dos dois fatores juntos, implicaria um déficit nas transações comerciais. Dada a gravidade da crise nacional atual, esse não é um quadro improvável. Era perfeitamente possível prever que poderia acontecer, não que aconteceria. E se poderia acontecer, as autoridades econômicas tinham que tomar precauções. No que se refere à dívida pública, outro dos 6 indicadores, o endividamento público brasileiro não vem explodindo graças ao esforço fiscal materializado na formação de superávit primário da ordem de 3% em média. Ou seja, o endividamento público só não vem explodindo por causa disso. Mas esses 3% são insuficientes para cobrir os juros, implicando a geração de déficits nominais superiores a 2% do PIB. Diante disso, tinha que haver uma política de redução de gastos. Às vezes é muito dolorido reduzir gastos públicos, mas mais dolorido é não reduzir os gastos públicos hoje e pagar um alto preço depois. A inflação, o outro ponto, está escrito lá no documento. O ônus de eventuais políticas econômicas que visem somente taxa de crescimento do PIB, sem o necessário zelo com o controle inflacionário, vai implicar um custo para a sociedade por conta da inflação. Isso aqui verificou-se e, felizmente, é preciso dizer que o governo brasileiro percebeu e começou a tomar algumas medidas, como a elevação da taxa de juros, senador Flecha. Mas não é por aí que vai resolver, porque ao aumentar os juros, aumenta-se o custo da dívida também. E aumentar o custo da dívida, aumenta a própria dívida. Mais um item que, se não fizermos redução de gastos, nós não vamos conseguir ir adiante. Até porque vem o outro ponto, inovação e competitividade. Está lá no documento do Banco Central Americano. E no nosso está escrito, na economia do futuro, a competitividade virá da capacidade de inovar. Não apenas inovar na forma de produzir, técnicas de produção, para atender demandas já existentes, ou reduzir gastos de produção, mas criar novos produtos, inventar novas alternativas, aumentar a demanda dos produtos porque eles são novos. E nós não fizemos o dever de casa nesse sentido ainda. O último item é a baixa poupança agregada, e está escrito no documento. Em comparações nacionais, o Brasil fica em posição bastante desconfortável para quem pensa em uma estratégia de crescimento sustentável de longo prazo. Por exemplo, 5% ao ano. Nós não temos poupança. Nós não poupamos. Nós temos uma ânsia, uma voracidade pelo consumo. E aí gastamos todas as nossas energias no presente. Não acumulamos energias para construir o futuro. E isso já está visível nos famosos pibinhos dos últimos anos, que vão continuar dessa forma, a não ser que aconteçam algo extremamente improvável. Uma retomada imensa do crescimento internacional, que traga ao mesmo tempo uma retomada da demanda dos nossos produtos e que vai nos dar um alívio e vai trazer mais um problema sério, que é a euforia como a nossa economia é vista pelos os seus responsáveis. Eu diria que se fosse escolher, senador Ciro, o maior problema da nossa economia hoje, eu diria, é a euforia. Porque a euforia cega. Ao cegar, você não vê os problemas. Ao não ver os problemas, você comete outros e agrava os tradicionais problemas. O otimismo que continua, porque eu acho que tem duas alternativas. Ou o governo sabe estar nos iludindo, o que é grave do ponto de vista da credibilidade conosco, ou o governo não sabe e está iludido. E é capaz de que essa segunda alternativa, embora menos grave do ponto de vista moral, ela possa ser mais grave ainda do ponto de vista do que vai acontecer com a nossa economia. É isso, senhor presidente, que eu gostaria de colocar. Estou repetindo mais uma vez alertas feitos aqui. Alertas que não foi só eu que fiz, que muitos têm feito. Na oposição tem sido feito. Um governo que está preocupado com o futuro da economia tem que ouvir as oposições, tem que ouvir os críticos, tem que ouvir alertas. Não pode cair na ideia de que todos que fazem alerta são inimigos e que estão mentindo e que não entendem de nada, que são débeis mentais, que não sabem de nada. Tem inteligência fora do governo também. E o governo que não usa a inteligência que está fora dele não é um governo inteligente. Eu lamento, mas acho que o governo não está sendo inteligente na maneira como carrega a nossa economia, como orienta a nossa economia nesses últimos anos. E o perigo é muito grande, até porque em momento de eleição fica mais difícil se trabalhar aquilo que exige sacrifício. E nós vamos precisar de sacrifícios hoje para não deixar para os nossos, eu não diria nem filhos, para nossos irmãos mais novos um pouquinho, uma economia desastrosa. Temos exemplo mostrando aí fora de que nossa situação. A Venezuela não é nada com o Brasil, mas está numa situação trágica. A Argentina, parecida com o Brasil, dizem que não tanto, mas está. E aí disse a velha lenga-lenga de que temos reservas suficientes. Nenhum país do mundo hoje tem reserva suficiente, porque a quantidade de dinheiro que circula por minuto no mundo é tão grande que nenhum país é capaz de resistir a uma campanha especulativa séria. Nem mesmo o Brasil, com a reserva que tem, e não é falsa essa reserva, eu espero que não estejamos sendo iludidos em relação a ela, mesmo nós com reservas somos muito, mas muito vulneráveis a uma especulação mundial no capital imenso que vive rodando no mundo voraz para arrancar o máximo de cada país e velozmente. Nós ou despertamos, e quando eu digo nós é o Brasil e o governo, ou o futuro não é brilhante. O que fez o Banco Central foi um alerta. Se nós tomarmos como tal alerta, podemos nos corrigir. Mas se em vez disso cairmos na ideia de que são inimigos querendo destruir a economia brasileira, que não tem o menor sentido, aí nós vamos caminhar para uma situação incontrolável. Hoje, na Comissão de Educação, foi proposta uma ideia que simplesmente é difícil a gente acreditar que se fez, de fazer um voto de protesto ao Banco Central americano. Não existe isso. Um documento do Banco Central, você pode dizer que está errado. Você não pode julgar se é do bem ou do mal. Você pode dizer que está errado. E aí o presidente do Banco Central nosso que analisasse, que fizesse o dever de casa, que mostrasse que havia erro. Mas não consegue fazer isso. Voto de protesto não se faz contra documento técnico. quanto a documento técnico, você desmoraliza a credibilidade mostrando o erro. Tentou-se fazer isso. E eu fiz um apelo para que não se discutisse isso. Porque se fosse recusado, era como se a gente estivesse dando um apoio ao Banco Central Americano. Se fosse aprovado, a gente ia cair no deboche mundial. Deboche. Porque não se tem, a meu ver, nenhuma experiência de algo desse tipo. Vamos usar os estudos que são feitos para corrigir os rumos. E não seguir no rumo reclamando dos estudos que são feitos. É isso, senhor presidente.